a forma como se justificava a decomposição da verba paga.
E depois da resposta da TAP, falou com o CEO da TAP sobre a matéria, quando?
Sr. Deputado, naturalmente terei falado com o CEO da TAP por esses dias, não lhe consigo precisar com rigor esses dias, não guardei aliás registro disso.
Então, avançando no tempo, sabemos que depois...
Mas, Sr. Deputado, se entender que isso é muito relevante esse ponto, procurarei mais informação. Não trouxe essa informação comigo, mas se achar muito relevante, irei procurá-lo.
Veremos mais à frente, porque queria estabelecer uma linha temporal até ao dia 5 de março, onde a CEO da TAP referiu que teve uma reunião consigo, domingo, onde lhe terá o Sr. Ministro pedido para ela se demitir. Confirma essa reunião, confirma esse pedido?
Confirmo essa reunião, confirmo esse pedido. Gostava, aliás, de tornar claro que, ao contrário do que vi escrito e referido pelas bocas de alguns, tratou-se, obviamente, de uma reunião formal no Ministério das Finanças, com o Ministro das Finanças e com a administradora de uma empresa pública. Não se tratou de nenhuma reunião secreta. Bom. O Sr. Deputado, nessa reunião, está a dar um salto, um bocadinho que convinha ser melhor explicado. Não, Sr. de acordo. Está a dar um salto que convém aqui levar um outro ponto. É que, na sexta-feira, vésperas dessa reunião, que ocorreu no domingo, eu tinha recebido à tarde, final da tarde, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. E por isso, recuando um pouco, eu e o Ministro Pedro Nuno Santos inquirimos a TAP sobre qual a base legal e qual a forma, a decomposição do pagamento tinha sido efetuado. A TAP responde, eu e o Ministro Pedro Nuno Santos fazemos o envio à Inspeção-Geral de Finanças para avaliação de tudo o que tinha acontecido e de todo o processo. A Inspeção-Geral de Finanças, durante esse período, desenvolve o seu trabalho. Estamos a falar de um período de cerca de dois meses. Durante esses dois meses eu aguardei, e creio que todos aguardamos, o pronunciamento da Inspeção-Geral de Finanças, e eu recebi o relatório da Inspeção-Geral de Finanças no dia 3 de março, ao final da tarde. Durante o fim de semana, li de forma muito profunda o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. E tornou-se para mim claro que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças tornava absolutamente inequívoca a decisão que teria que tomar. Partilhei a leitura do relatório com o Ministro das Infraestruturas, falamos delongadamente, já não Pedro Nuno Santos, João Galamba, falamos delongadamente sobre isso no domingo e tivemos exatamente a mesma leitura. As conclusões do relatório da IGF, a forma como o relatório da IGF foi feito, o rigor com que foi feito, a abrangência que teve na audição de todos os envolvidos, o facto de se ter existido um contraditório extenso relativamente a todos aqueles que tinham sido inquiridos e que iam ser objeto de proposta de decisão. E as conclusões claras da Inspeção-Geral de Finanças, que foram fundamentalmente três. A primeira conclusão é que a Inspeção-Geral de Finanças conclui que todo o procedimento de saída da engenheira Alexandra Reis foi ilegal. Isto é, foi uma violação da lei, do Estatuto do Gestor Público e da forma como pode-se dar a saída de um administrador de uma empresa pública. Segundo ponto, e por isso, por constatar que é ilegal, recomendo ao Ministro que solicite a devolução das verbas tinham sido indevidamente pagas. Segunda matéria, segunda conclusão, dadas a relevância da matéria, a Inspeção-Geral de Finanças recomenda ao Ministro que envie ao Tribunal de Contas todo o processo para apuramento de responsabilidades financeiras. Terceira conclusão do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que o Ministério das Finanças avalia no âmbito do exercício da sua função acionista, a relação e o procedimento dos administradores da TAP. Na base destas três conclusões e na base da leitura profunda, pensada, refletida de tudo o que vinha no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, tornou-se para mim claro que o único caminho possível era a admissão da engenheira Cristina e do presidente do Conselho de Administração, Dr. Manuel Beja. Tornou-se para mim inequívoco que perante aquele relatório eram as únicas conclusões possíveis. Era a única saída possível. Era a única decisão que eu, em responsabilidade, poderia tomar. Uma decisão que muitos pediram, alguns aliás estão hoje aqui nesta sala, pediram que fosse tomada antes de haver relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Eu recusei fazê-lo. Não iria fazer admissão de nenhum dos gestores envolvidos sem saber se tinha ou não tinha havido uma violação da lei. O que fiz perante a avaliação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças foi aguardar esses dois meses, recolher o relatório, ler com todo o rigor o relatório que foi produzido, com total autonomia, com o tempo que foi necessário para a sua produção, mas depois tomar, perante as conclusões desse relatório, a formar uma opinião sobre o mesmo. E essa formulação foi clara e foi partilhada com o Ministro das Infraestruturas e tornou-se, que aliás convergiu em absoluto com a conclusão que fazia da leitura do relatório. Posto isto, como estes temas têm que ser tratados com clareza e com frontalidade, não como outros noutros tempos faziam através de cartão ou através de fax, o que fiz foi convocar a engenheira Christine Weidner para o Ministério das Finanças, no domingo, e em que tive a conversa com ela, uma conversa obviamente difícil, para ambos. Obviamente que eu preferia não ter que tomar a decisão que estava a tomar, mas em consciência não podia tomar outra. E comuniquei à engenheira Christine que a decisão do Governo iria ser essa, da sua admissão. Abri a porta à engenheira Christine, consciente de que esta decisão inevitável face às conclusões do relatório da IGF teria danos reputacionais na sua carreira, propus à engenheira Christine que estaria na disposição de aceitar se a engenheira Christine tivesse o entendimento de apresentar a sua demissão, com total liberdade e com um único objetivo de proteção face a uma situação que eu entendi que pudesse ser mais danosa. A engenheira Christine não entendeu da forma que é hoje conhecida e por isso no dia 6, comuniquei eu e o Sr. Ministro das Infraestruturas, comunicamos ao país a decisão. Tínhamos o relatório da IGF, que se tornou imediatamente público para todo o país nesse dia, e a decisão que tinha sido tomada relativamente à admissão do Presidente do Conselho de Administração e da CEO da TAP, e o Sr. Ministro das Infraestruturas apresentou o que seria o nome indigitado relativamente à nova Comissão Executiva.
Sr. Ministro, disse-nos que a CEO compreendeu claramente. Ela veio a esta comissão de inquérito dizer que lhe foi pedido que ela se demitisse, mas que não tinha informação de que ia ser demitida nessa reunião de domingo.
Sr. Deputado, li, aliás, duas versões que não são totalmente coincidentes relativamente a esse relato. Estou-lhe a transmitir o relato fiel, verdadeiro, integral, daquilo que foi o âmbito da conversa de domingo. Convoquei a engenheira Christine Weidner ao Ministério das Finanças no domingo para uma reunião formal para lhe comunicar que, recebido o relatório da IGF e ponderadas as suas conclusões, a admissão da engenheira Christine e do Presidente do Conselho de Administração, essa conversa foi tida pelo Ministro das Infraestruturas, que não seria possível a sua continuidade e que eu iria propor o início do processo relativamente à sua demissão com justa causa, aliás, decorrente de uma norma muito clara do Estatuto do Gestor Público, em que diz que a demissão do gestor público pode ocorrer quando se constate que há uma violação grave da lei ou dos regulamentos internos. Foi precisamente isso que eu creio que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças tornou evidente para todos que tinha acontecido.
Então, face às suas declarações, é impossível a engenheira Cristina ter sido surpreendida com o telefonema do ministro João Galamba a admiti-la na segunda-feira, porque já tinha informação de admissão no domingo.
Senhor Deputado, foi transmitida à engenheira Cristina de forma precisa, de forma rigorosa. Como digo, não foi uma reunião fácil para ambos. Não foi fácil, naturalmente, pela própria, pelas razões que me abstenho de referir. Também não é fácil para quem o faz, pela consideração que tinha e que tenho pela engenheira Cristina, pelo trabalho que desenvolveu, pelo esforço que teve na gestão da TAP num momento particularmente difícil, e por reconhecer, relativamente à engenheira Cristina, bem como relativamente a todos os envolvidos, e digo todos os envolvidos, falo desde gestores a ex-membros do governo, a convicção que tinha e que tenho de que todos agiram na convicção de que estavam a cumprir a lei. Tenho esse testemunho a dar, creio que o devo fazer de forma pública. Tenho a convicção profunda que todos os envolvidos no processo agiram na convicção de que o estavam a fazer no cumprimento da lei. Infelizmente não estavam. E o relatório da EGF mostrou de forma clara que não estava e que a lei não tinha sido cumprida, que aquela forma não poderia ter sido usada e concluiu pela ilegalidade do pagamento de 500 mil euros. Resta ao Ministro das Finanças e ao Ministro das Infraestruturas, no exercício da tutela da empresa, tirar a conclusão. A conclusão, para mim, tornou-se evidente na conclusão no final da leitura do relatório, é que se trata indiscutivelmente de uma violação grave, como define, uma violação grave da lei, um pagamento indevido de 500 mil euros. Creio que não pode merecer outra classificação que não uma violação grave da lei, e foi na base dessa conclusão que tive a conversa com a engenheira Cristina.
Então, por que motivo se tinha sido anunciado que a demissão era a posição do Governo? O Ministro das Infraestruturas, João Galamba, ligou a Cristine Weiner no dia seguinte a essa reunião.
Sr. Deputado, é natural que o Sr. Ministro das Infraestruturas ligue. O Sr. Ministro das Infraestruturas tem também responsabilidades de tutela sobre a empresa, sobre a TAP. Tinha relações com a engenheira Cristine, é normal que o tenha feito.
O Sr. Ministro informou o Primeiro-Ministro da decisão de demissão de Cristine Weiner e de Manuel Beja?
Sim, naturalmente.
Previamente ao anúncio ao país, imagino.
Sim, naturalmente.
Okay. Quando faz o anúncio ao país, dá a indicação da certeza sobre a decisão que está a tomar do ponto de vista jurídico. Aliás, uma das suas frases é: não haverá pagamento de indemnização. Obviamente, depois, ressalvando a ideia de que poderá haver litigância e que a lei, num Estado de Direito, determinará o resultado dessa litigância. Mas que a sua convicção era que não havia direito a pagamento de indemnização. Qual era o parecer jurídico que tinha para ter essa afirmação?
Sr. Deputado, eu agradeço-lhe essa pergunta porque me permite, aliás, desfazer outro mito que foi criado sobre esse tema. Sr. Deputado, nós, a posição que o Governo, a decisão que o Governo tomou relativamente à admissão dos dois gestores é fundada em algo muito mais forte, muito mais robusto, muito mais sólido que qualquer parecer jurídico. Srs. Deputados, é importante revisitar o que é o parecer da Inspeção-Geral de Finanças, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. O relatório final da Inspeção-Geral das Finanças faz, em primeiro lugar, o levantamento exaustivo dos factos. O que ocorreu e como ocorreu.